Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Apesar de empenhados de corpo e alma na luta contra o mal, às vezes um ou outro apóstolo mostra sinais de insegurança. Nos tempos que se seguem à organização do grupo, frequentemente o mestre tem de intervir para esclarecer dúvidas, acalmar temores, mediar discussões, enfim, atuar em todas as situações vistas como normais numa pequena comunidade de convívio muito intenso. Na grande obra em que se acham envolvidos, o que mais impressiona os discípulos no momento são os encontros de Jesus com os endemoniados.
A palavra diabo deve ser entendida no seu justo significado. Simboliza esse nome todos os maus sentimentos que dificultam aos homens a aceitação da boa nova. Os adversários do bem, os de vida perversa, que repudiam a existência pura, a principal riqueza dos adeptos do Evangelho. Não se deixem comover pelos gritos desesperados dos espíritos malfeitores, pois a arma que usamos para expulsá-los de suas vítimas não é o chicote ou a espada, mas o amor do Divino Pai. Não lhes causamos dor, ofertamos redenção. O suspiro de alívio do obsidiado que se vê livre do demônio, isto sim nos deve comover.
Dentre os apóstolos, Tadeu é o mais impressionável. Não consegue esconder seu encantamento pelos feitos de Jesus. Após a prédica, o mestre e demais companheiros vão à Cesareia de Filipe dar atendimento a necessitados. Estando só, Tadeu é agora posto à prova. Trazem a ele uma pobre demente, na esperança de que o discípulo expulse os espíritos perturbadores que a subjugam. São furiosamente agressivos os olhos esgazeados da mulher que se debate segura por dois homens. Tadeu ergue os braços aos céus e, em prece silenciosa, pede ao Pai que o ilumine, pois a missão é difícil. Aos gritos e grunhidos aterrorizantes, a possuída se dá conta das intenções do discípulo e o ódio redobra suas forças. Num safanão inesperado, atira por terra seus contendores e avança para Tadeu, berrando impropérios.
Quem ousa? Quem ousa? Pensa que me domina, esfarrapado? Não pode comigo! Não pode comigo! Eu mando! A minha vontade é soberana! Tente me expulsar e eu atiro as suas entranhas aos lobos!
Em nome de Deus! Em nome de Deus eu peço!
Cala a boca, seu fraco!
Deus fala pela boca de meu discípulo, e a voz de Deus não se cala.
Mestre, que bom que voltou!
Quem é esta criatura que rejeita o abraço de Deus e nos enfrenta com tamanha fúria? Que mal lhe fizemos para tanto ódio? Será mesmo sua essa revolta, senhora? Ou será de alguém oculto nas profundezas de sua alma e que se recusa a mostrar a própria face? Num caso como no outro, o amor do Pai é o mesmo. Por que repudia o bem, seja você quem for? Se falo com a dona dos olhos faiscantes, ou se falo com esse outro que foge ao meu olhar, aos dois trago as benesses do reino. A cada ser humano, o Divino Pai concede um corpo, que é o abrigo de seu espírito. De que autoridade se veste um invasor para forçar sua presença no corpo desta mulher inocente? Pois que a deixe em paz, agora!
O confronto se estende. O invasor é insensível às palavras do mestre. Aos fundamentos do bem, responde com sarcasmo. Às ordens do Cristo, reage como fera acuada. Na escala de virtudes de um pregador sincero, paciência é qualidade essencial. Condenar é fácil, recuperar é difícil. Demolindo pedra por pedra o muro que se ergue em defesa do mal, Jesus, como sempre, vence. Já sem forças para resistir, afasta-se o espírito usurpador do corpo que não lhe pertence, não para voltar às trevas da ignorância, mas para ir ao encontro de uma nova consciência.
Senhor, nada nesse mundo pode ser mais belo. Como se despertasse de um sonho mau, a mulher se livra da demência, sorri e sai caminhando feliz. Isso me faz pensar, mestre.
Pensar é um dos mais caros atributos que o Pai nos confere. Fale de seus pensamentos, Tadeu.
Mestre, o que acabo de presenciar não foi mera ilusão. Tampouco obra de um feiticeiro. O poder emanado de seus olhos, de suas mãos, senhor, pode e deve ser aproveitado de forma muito mais eficiente, completa.
Leve em conta, meu discípulo, que não emana de mim, mas sim de Deus o poder a que se refere.
Falo pelo que vi e ouvi, senhor. Ainda que venha de Deus, de que olhar jorra a caridade? De que boca sai a sabedoria? De que mãos o gesto que cura? De Jesus de Nazaré. Daí nasce a minha pergunta mais inquietante. Por que não atrair para um só local centenas, talvez milhares de demônios malfazejos, e de uma só vez, num único e certeiro golpe, expulsar da alma de todas as suas vítimas esses adversários da causa divina? Claro está que meu mestre tem essa autoridade. O inimigo é numeroso, bem sei. Mas se nós, apóstolos, tivermos também o poder de expulsar demônios, ao fim dessa imensa convocação, teremos todos eles convertidos ao reino de Deus.
Tadeu, qual o principal objetivo da sua vida hoje?
Trabalhar para ter o reino de Deus no meu coração, mestre.
E antes de ter o reino de Deus no seu coração, exige que o adversário o tenha no dele? Esquece que você também tem dificuldades a vencer no caminho? Só esse fato já os torna semelhantes. Somos todos irmãos em busca da sabedoria.
Mas, senhor, devo considerar os espíritos do mal como meus irmãos?
Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia o manto da redenção pelo bem. O discípulo do Evangelho não combate o próprio irmão. O que ele combate é a manifestação da ignorância. Como faz nosso Pai, que trabalha incessantemente pela vitória do amor à humanidade. Reserve sempre, Tadeu, o seu melhor abraço para o pior adversário. Quanto mais difícil de sustentar é a posição a que você foi lançado, mais proveitoso o ensinamento desse bom combate. Se os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas, padecem no inferno das ambições desmedidas e perseguem a verdade, é por desconhecimento. Ignoram que os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo pela força teria de quebrar sua espada sangrenta ante a morte inflexível.
Senhor, um sentimento de profunda incapacidade me domina. O que fiz diante da mulher dementada, se não balbuciar duas ou três palavras incompreensíveis? Quero que me ensine, mestre. Como afastar as entidades das sombras quando tomarem almas inocentes?
Tadeu, edifique o reino de Deus no âmago do seu espírito. Neste mundo não existe um só adversário do bem que se deixe convencer por palavras, ainda que venham elas do mais bem intencionado pregador. Só a luz do amor divino é forte o bastante para converter uma alma à verdade. E no silêncio de uma prece interior pode-se encontrar também a força para a edificação evangélica. As dissertações filosóficas fazem parte do nosso trabalho, mas não o realizam por completo. Nas palavras bem arranjadas de um homem, pode ocultar-se a indiferença como uma túnica brilhante acobertando a falsidade. A luz do Pai ilumina o espírito e dispensa o longo discurso, Tadeu. Você só pode doar a outros corações o que possui em grande quantidade no seu próprio coração. Vai, homem, trabalhe pela vitória, seja digno da confiança do Pai, zele por si mesmo e ame a seu próximo. Porque além desta vida, ninguém lhe perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas sim do quanto você fez do que era de sua responsabilidade.
Boa nova.